No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Existe muita gente por aí passando fome, bem feito quem mandou botar no homem. Existe muita gente por aí passando fome, bem feito quem mandou votar no homem. Os candidatos eleitos agora estão garantidos, e na Assembleia está sempre reunido. E o eleitor que nele votou agora está esquecido. Bem feito quem mandou votar nesse partido. Existe muita gente por aí.
Olá, boa tarde, 14 horas e 1 minuto. Eu sou Joel Scala e está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Ao fundo é o Manhoso, bem feito. O artista Manhoso faz um protesto contra a má administração do país por parte dos nossos governantes. Nesse forró ele também faz uma crítica aos eleitores que colocam esses políticos no poder.
Bem feito quem mandou votar no homem. Existe muita gente por aí passando fome. Bem feito quem mandou votar no homem. Os candidatos que andam sempre com pressas, todos eles meus amigos e cheios de promessas. Ele lhe disse, vou lhe dar uma casa nova e um bonito carrão. Tudo isso é promessa.
O assunto do programa de hoje é voto consciente. O Observatório do Terceiro Setor está com uma campanha Votar para Mudar, que tem o objetivo de conscientizar os eleitores sobre a importância do voto. Estamos publicando textos sobre política, explicando as funções de cada um dos cargos públicos que serão decididos nas eleições deste ano, e também estamos divulgando ferramentas que podem ajudar as pessoas a escolherem seus candidatos, como, por exemplo, o aplicativo Detector de Corrupção. Os textos sobre os cargos de deputado estadual, federal e governador já estão disponíveis no nosso portal, observatório3setor.org.br. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório Terceiro Setor. Isso é muito importante, Joel, porque, olha, político não nasce de geração espontânea. Se ele está no Senado, na Câmara, na Prefeitura ou na Presidência da República, está porque alguém o colocou. Dentro de uma democracia, é assim que funciona. Eles não nascem por geração espontânea.
Muito bem. Para conversar sobre esse assunto do programa de hoje, o assunto do programa de hoje, nós estamos aqui com o Américo Sampaio, sociólogo e gestor de projetos da Rede Nossa São Paulo e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Américo.
Boa tarde. Seja bem-vindo novamente. Frank, todos nós ouvintes e o querido amigo Paulo Endo.
Muito bem. O outro convidado, como já foi anunciado pelo Américo, é o Paulo Endo, professor e doutor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e do Programa Interdisciplinar em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, Endo.
Muito obrigado. Queria agradecer especialmente a você por ter aberto a pauta para a gente discutir esse assunto. E todas as vezes em que você abre a pauta para a gente discutir assuntos que são de grande relevância nacional. Agradecer também a presença do Américo, querido amigo e parceiro de outras lutas. E vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o voto e as eleições de outubro.
Esse é um compromisso do Observatório desde que ele surgiu, de conversarmos sobre as questões fundamentais do país, como nossa campanha de direitos humanos são direitos de todos. Nesse caso, nós estamos numa campanha eleitoral. Vamos escolher um novo presidente da República e, principalmente, temos a possibilidade de renovar um Congresso Nacional. Como o nosso sistema é bicameral, é um terço do Senado e os integrantes da Câmara Federal. Américo, nesse ambiente de descrédito, de desconstrução, né, do sistema político, como motivar o eleitor para a importância do seu voto nas próximas eleições?
Joel, eu acho que o primeiro ponto importante de destacar aqui é o que significa essas eleições para a história brasileira. Então, a gente está falando de umas eleições onde é a primeira eleição geral depois de um processo de impeachment, depois de um processo onde uma presidente legitimamente eleita foi deposta do cargo, é a primeira eleições onde o principal líder das pesquisas está preso. é a primeira às eleições onde você tem um contexto de desemprego, você tem intervenção federal no Rio de Janeiro, você tem indicadores sociais caindo no país inteiro e, de fato, uma crise gigantesca política, econômica e uma crise institucional. Então, eu só estou querendo destacar que as eleições desse ano, elas são um momento onde eu não tenho nenhuma dúvida que para o futuro da nossa história, as eleições desse ano vão estar nos livros de história, vão estar no debate do imaginário coletivo do brasileiro, porque a depender do que acontecer, essas eleições elas são cravadas por um conjunto muito grande de elementos que conferem a ela um nível especial de eleições. Então, você... desculpa.
Não, continua, amigo.
Então, somado a isso, o que eu estou querendo falar é... Quando a gente analisa o descrédito da população com relação às eleições, eu acho que é importante somar também o caráter bastante inédito dessas eleições, o que torna qualquer tipo de análise muito complicada de ser feita. Então, acho que as análises nesse momento é importante de serem mais cautelosas, serem mais pé no chão e avaliarmos de fato os elementos que estão colocados para entendermos. Essas eleições temos um problema que é o caráter complexo e inédito somado à questão do descrédito político. O que tem que ficar claro aqui, acho que a mensagem principal do programa é: só tem uma forma de transformar o nosso país, só tem uma forma de acabar com todas essas crises, melhorar a qualidade de vida. É por meio da política e é por meio do voto.
Muito bem. Endo, você concorda?
Bom, concordo inteiramente. Queria acrescentar dois pontos específicos que acho que são importantes a gente desenvolver hoje aqui, né? O primeiro, além desses que o Américo falou, que já são elementos muito fundamentais que vão vertebrar as eleições esse ano e tornar as eleições, também é preciso dizer, talvez sejam as eleições mais tensas que nós teremos no período representativo, de democracia representativa no Brasil, uma das coisas que adiciona fortemente nessa tensão é o fato de que nós estamos hoje com um presidente que ninguém elegeu, e que deve terminar o seu mandato com a maior desaprovação da história do país, desde que o país começa, as pessoas começam a poder votar para presidente da República, né? Então isso acrescenta fortemente na importância e no caráter dessas próximas eleições.
Muito bem.
Mas só um detalhe que depois a gente vai desenvolver ele. Mas o mais importante, e é o que eu vou tentar desenvolver depois, com a ajuda também do Américo, é que a composição do Congresso Nacional hoje é uma composição completamente aderida a esse presidente que ninguém elegeu e um presidente que tem o maior índice de desaprovação da história do país.
Muito bem, vocês destacaram a complexidade do momento, as dificuldades, a crise política, econômica. Bom, neste contexto, como sensibilizar o cidadão comum, né, que diante dessa realidade nós temos quase 3 milhões de pessoas desempregadas no país? Nós temos um subemprego que pode chegar a 23, 24 milhões de pessoas. Quer dizer, um ambiente realmente é muito difícil. Como sensibilizar o brasileiro da importância que vocês destacaram?
Eu acho que a ideia de sensibilizar a população é uma ideia extremamente complexa e é uma ideia também de médio e de longo prazo. Você não sensibiliza a população com uma varinha de condão. No entanto, tem alguns pontos que você consegue avançar. Me parece que, fundamentalmente, destacar a relação entre a vida cotidiana da população com o que diz, o que se posiciona e o que aprova os nossos representantes. Então, deixar muito claro para a população que nós estamos hoje com 3 milhões de pessoas desempregadas no país. O que fez o nosso Congresso Nacional esses últimos anos? Nada mais do que aprovar a reforma trabalhista que precariza a qualidade do trabalho e amplia o desemprego. Nós temos um problema sério com saúde e com educação. Como é que você resolve esse problema? Você precisa ampliar investimento. O que fez o Congresso Nacional? Aprovou uma emenda constitucional que congela o investimento público nas áreas principais como saúde e educação. Ou seja, me parece que tem um papel fundamental que é passar esse debate para a população no sentido de falar o que aqueles que estão lá, que nos representam, o que eles decidem, o que eles aprovam ou deixam de aprovar, impactam diretamente na nossa vida. Por isso que é muito importante pensarmos muito bem quem votar para a gente conseguir reverter essa situação. No entanto, saiu uma pesquisa hoje que 8 em cada 10 brasileiros não se lembra em quem votou para o Congresso Nacional nas últimas eleições. Isso é um dado alarmante, é um dado assustador e é justamente isso que a gente precisa reverter.
Ou seja, 79% dos brasileiros não lembram em quem votaram para o Congresso Nacional nas últimas eleições. Isso é dramático. É, o exercício da cidadania aqui, há um afastamento, né, do cidadão comum com as instituições em geral, sobretudo o poder legislativo. Como nós... E aí a minha pergunta é recorrente. Eu vou provocar vocês o programa inteiro. Situação difícil, desemprego, crise econômica, governo ilegítimo, mas precisamos sensibilizar o cidadão. E o Américo destacou que é só você analisar sua rotina, seu dia a dia, e ver que as coisas não estão indo bem. Mas como motivá-lo a provocá-lo para ir votar numa instituição que eles historicamente já não se relaciona bem, digamos assim, né?
Bom, queria primeiro destacar uma coisa importantíssima. Nosso papel hoje aqui é um pouco esse, é estimular as pessoas a valorizarem o seu voto, né, estimular as pessoas a votarem de uma maneira um pouco mais fundamentada nas suas próprias necessidades. Não estamos nem falando do Brasil de maneira geral. Mas eu queria comentar uma coisa que é importante, que nós, isso que essa pesquisa que saiu sobre desconhecimento em quem votou, sobre o não acompanhamento da legislatura do parlamentar que votou, etc. e tal, que é uma coisa assustadora no Brasil, ele é um efeito da geração AI-5. Ou seja, o que fez o AI-5 em 1968? O que disse, o que comunicou para a sociedade brasileira? O parlamento não serve para nada. Nós vamos fechá-lo.
Mas faz 50 anos, Paulo, que aconteceu isso.
Exatamente, isso mostra os níveis de repetição do nosso comportamento político, né? Como no Brasil nós estamos pautados por repetições. Por exemplo, a gente vê a escravidão. Quantos anos foi a escravidão?
Sim.
O que nós vemos hoje?
Sociedade, país escravocrata, a sociedade brasileira ainda é escravocrata.
Com um presidente,
não,
que lança uma portaria para, na prática, a volta da escravidão, que foi interpelada pela PGR. O presidente Michel Temer lançou uma portaria para atenuar a fiscalização à escravidão, ou seja, para devolver o Brasil à escravidão. Mas isso é um detalhe. Só voltando então a essa questão do AI-5, o que é importante é que nós ainda estamos no AI-5 nesse sentido, porque nós não valorizamos o Congresso Nacional e, sobretudo, nós não discriminamos o joio do trigo no Congresso Nacional. Porque quando eu digo, ah, política é tudo igual, vou votar em qualquer um, nós não estamos discriminando que existem dentro do Congresso Nacional e poderão existir, com outros candidatos que forem eleitos, pessoas que defenderão pautas populares. Existem, sim, existem pessoas com essas histórias. Agora, o que tem acontecido no Congresso Nacional? Esses 40, 50 que votam a favor de pautas populares ou contra o ataque a pautas populares, eles nunca vão ganhar nenhuma eleição, porque são minoria absoluta.
Eles ficam isolados, não?
Totalmente isolados.
Você fez uma análise que eu achei interessante, né? Esse processo de alienação já vem de algum tempo, né? Você citou que são 50 anos, 68. Feito esse diagnóstico que eu achei muito interessante seu, como nós entramos nessa memória, né, da massa popular, para que ela aspire um novo momento? Depende dela. Porque eu conversando com as pessoas muito simples a respeito das eleições, eu disse, meu voto não vai decidir nada. Se eu puder, eu não voto. Eu vou justificar. Então, ótimo. A produção está me avisando aqui, nós temos uma matéria interessante da ONU. Mas, terminando a minha colocação, Endo, como nós motivamos essa população que já está massacrada por um processo de alienação que já vem de muitos anos, né? Vocês querem responder? Pensar enquanto eu anuncio a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Mais de 4 milhões de crianças refugiadas estão fora da escola. Alerta Acnur. O Eleutério Guevane, de Nova York, traz as informações.
Um novo estudo da Agência da ONU para Refugiados, Acnur, revela que 4 milhões de crianças refugiadas não frequentam a escola. O relatório Inverter a Tendência, Educação de Refugiados em Crise, foi lançado esta quarta-feira em Genebra, na Suíça. Falando à ONU News, o porta-voz da agência, William Spindler, explica porque é preciso aumentar o apoio para promover a educação daqueles que recebem abrigo em outros países.
Sem acesso à educação, o futuro destas crianças será comprometido. a nível mundial, 92% de todas as crianças frequentam a escola, mas no caso dos, das crianças refugiadas é somente 61%. É por isso que é muito importante um investimento mais forte na educação dos refugiados.
Ao destacar a história pessoal de alguns refugiados, o relatório apresenta o sírio Salim Al-Nazer, de 32 anos. Ele trabalha como farmacêutico de uma empresa de transporte e logística em São Paulo, no Brasil, o país que reconheceu seu diploma universitário, abrindo portas para o emprego. Al-Nazer afirma que no Brasil não só encontrou paz, mas também um futuro. Após a adoção da Declaração de Nova Iorque para refugiados e imigrantes em 2017, o Acnur disse que foram matriculadas mais de 500 mil de crianças refugiadas fora da escola. A agência quer que mais seja feito para garantir o acesso de todos os refugiados à educação de qualidade. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevan.
Muito bem, está aí, olha, 4 milhões de crianças refugiadas estão fora da escola. Bom, e que país é esse, Américo, que em Rondônia a gente expulsa os refugiados, sobretudo os venezuelanos?
Sim, eu acho, Joel, que comentando um pouco aqui, concordando com o que o Paulo falou, essa ideia do descrédito com a política e essa ideia da desconfiança, me parece que é importante chamar a atenção também que o descrédito e a desconfiança com a política é um projeto político estabelecido. Porque me preocupa também, às vezes, a gente falar do descrédito da política como se fosse um acaso. Você fala, não, o país se desenvolveu querer, acabou que as pessoas não se preocupam com a política. Porque, em última instância, o que a gente está fazendo é colocando a culpa na população. Quer dizer, a população é culpada por não se interessar. Vamos ter clareza aqui para os nossos ouvintes, Joel. A desconfiança e o descrédito com a política, ou melhor, o distanciamento da população com a política é um projeto político estabelecido pelas elites desse país que tem fobia de povo. Então, o projeto estabelecido qual que é? Uma democracia, se é que a gente ainda pode chamar assim, mas não vou nem avançar agora nisso, mas nós temos uma democracia onde não existe mecanismo de democracia direta. Os 30 anos desde a última Constituição, nós tivemos male male um referendo meia boca, ou seja, mecanismos de democracia direta de fato inexistem nesse país, mesmo sendo constitucionais. Nós temos um grau de transparência péssimo, nós temos um grau de politização péssimo, mas isso não é culpa da população. Isso é um projeto político estabelecido pelas elites e pelas oligarquias nacionais.
A criminalização da política também, né?
A criminalização política também. Então, me parece que quando a gente fala em sensibilizar e mobilizar a população chamando a atenção do voto, na verdade o que a gente está fazendo é combatendo um projeto político de desinteresse da população, que provoca o desinteresse da população pela política. Então é esse projeto que é muito difícil de quebrar, dialogando aqui com o que o Paulo colocou.
Posso complementar? O Américo, bom, indo na linha da análise do Américo e tentando persuadir o seu ouvinte, né, para valorizar o seu voto, acho que é importante pensar o seguinte: o Brasil, o governo brasileiro, ele gasta 1 bilhão por ano com os parlamentares brasileiros. O que significa isso pessoalmente para cada deputado? Significa que ele ganha um salário de R$33 mil, ele ganha R$4.200 de auxílio moradia, ele ganha R$101 mil por mês para contratar até 25 assessores, ele ganha de R$30 a R$45 mil por mês para gastos com atividade parlamentar, como se o salário dele não devesse pagar essa atividade parlamentar. Ou seja, isso coloca o deputado federal no Brasil entre os 0,05% da população dos super ricos no Brasil. Isso é fundamental a gente saber, porque qualquer pessoa que você confira o seu voto, você está dando direito a ela de ter esses privilégios, que são privilégios no Brasil, principescos. Ou seja, a pessoa se lançar desse lugar, quando nós damos o nosso voto, nós estamos confiando de que a pessoa vai ter esse tipo de privilégio para fazer o quê com esse privilégio? Então, essa é uma questão importantíssima. Valorizar o voto é saber que quando você está dando o seu voto para alguém, você está conferindo a ela confiança para ter esses privilégios. A pergunta para nós e para cada um dos eleitores é: por quê? Para que eu vou conferir a essa pessoa esse nível de privilégio para sentar nessa cadeira?
Quero informar também que nós estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. Em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou então, você pode também ouvir pelo site jornal.usp.br/rádio.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça, até bagulho fumou. Jantou no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição.
E lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição.
É, ele fez questão de beber com a guarda-chuva. Foi lá no terreiro pedir ajuda e bateu cabeça no gongão.
Não tenha dúvida que você vai ter vários candidatos na porta da sua casa, ou apartamento, ou condomínio. Mas ao som, ao fundo, nós estamos ouvindo Bezerra da Silva, candidato caô, caô.
Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater, pode escrever.
Bezerra da Silva fala sobre uma situação comum nos meses de campanha eleitoral. Um candidato que finge ser humilde para conquistar votos e usufruir da população mais carente.
Até bagulho fumou, jantou no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. É.
Muito bem, agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor, conversando com o Caio Lecione. Ô Caio, boa tarde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados e ouvintes. Ferramenta ajuda eleitor de São Paulo a escolher deputado federal. Com o objetivo de encontrar semelhanças entre as ideias de eleitores e candidatos ao cargo de deputado federal, a Folha e o Instituto de Pesquisas Datafolha criaram o Match Eleitoral. A ferramenta mostra perguntas sobre assuntos econômicos, políticos e sociais para que o eleitor encontre candidatos com um posicionamento semelhante. Ao terminar o teste, a ferramenta mostra diversos deputados e uma taxa que corresponde ao quanto o pensamento do eleitor é parecido com o de cada um. Para mais matérias como essa, acesse www.observatório3setor.org.br. Participe da campanha Votar para Mudar, realizada pelo Observatório do Terceiro Setor, para conscientizar os eleitores sobre a importância do voto. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça, até bagulho fumou, jantou no meu barracão e lá usou.
Há algumas ferramentas do ponto de vista da legislação, Américo, que estavam sendo discutidas já há algum tempo, como por exemplo o voto distrital, misto, que poderiam estimular a população, já que ela, o candidato sairia daquela comunidade já com um compromisso e tal, é, se perderam ao longo do tempo, né? E ficou uma coisa, algo confuso. Hoje, como a gente conversa com o eleitor na perspectiva de que ele tem que olhar para a sua comunidade e olhar também para o contexto do país, já que ele vai colocar lá representantes do Congresso Nacional que farão nossas leis nos próximos 4 anos.
Exato, Joel. E é muito legal destacar também, em cima disso que o Paulo já colocou, que quem a gente elege, quem a gente coloca lá, é que estabelece as regras do jogo. Então, vamos analisar essas eleições. Essas eleições são extremamente curtas. De campanha, de fato, nós temos 45 dias. Quanto mais curta é a campanha, você privilegia aqueles candidatos que já têm mandato, que já têm uma história na política, porque o candidato novo, ele tem menos tempo para se apresentar e para dialogar com a população.
Ou seja, não foi à toa que fizeram essa lei.
Exatamente.
Dessa maneira, né?
Então, assim, vamos analisar os aspectos. Eleição curta, 45 dias. Privilegia quem? Os velhos nomes da política, quem está lá há muito tempo. Segundo ponto, o fundo partidário. Então foi criado um fundo gigantesco de bilhões e bilhões de reais, que na verdade vem para substituir, porque agora está proibida a doação privada, empresarial de campanha, não pode mais, na última eleição podia, agora não pode mais. Então quem os nossos representantes do Congresso Nacional criaram esse fundo partidário, o fundo eleitoral, para substituir esse dinheiro, ou seja, um volume de dinheiro nosso, que é extremamente mal distribuído. Os três maiores partidos do país, PSDB, PT e MDB, abocanham praticamente a totalidade desse fundo. E, somado a isso, você vai ter um problema agora, que é o desempenho dos partidos e dos candidatos nas redes sociais, que também, de alguma forma, teve uma desregulamentação disso, e a gente vai sofrer muito com o papel dos candidatos nas redes sociais. Mas por que eu estou falando isso? Que essas alterações feitas são alterações vindas de uma reforma eleitoral absolutamente recente, que foi a reforma eleitoral liderada pelo então deputado Eduardo Cunha.
Uma reforma casuística.
Uma reforma que, na verdade, se pretende garantir os privilégios daqueles que lá estão. Então, a importância do voto, além da questão das políticas públicas, saúde, educação, segurança, etc., temos que lembrar também que quem a gente coloca lá define as regras do jogo. Então, se a gente tem um sistema eleitoral péssimo esse ano, é porque quem está lá decidiu. Outra coisa que eu acho que prejudica muito o debate é os candidatos, quando, a partir do momento que começa a campanha, você não pode mais falar deles. Então, assim, quando você vai fazer programas e tal, toda a legislação protege os candidatos e não nos deixam chamar para eles virem falar, para fazer debater, fazer crítica e etc. Tem uma legislação que protege o candidato de críticas. Então, assim, tudo isso faz com que você tenha uma manutenção dos mesmos atores lá dirigindo o país. E temos que lembrar, quem a gente vota define as regras do jogo.
Muito bem. Como fazer? Como um candidato que tem compromisso, né, apresenta uma plataforma, o chamado candidato popular pode contornar essas amarras do poder econômico e essas limitações que o Américo apresentou agora?
Eu acho que hoje nós temos alguns mecanismos importantes. Eu só queria continuar uma coisa que eu estava comentando anteriormente e também aproveitar uma fala do Américo em relação a isso, que é, além dos deputados federais, né, serem alçados ao 0,05% da população de ultraprivilegiados, eles ainda, além disso, ainda têm outros privilégios. Em que consiste esse privilégio? As emendas parlamentares. As emendas parlamentares, cada deputado federal tem direito a 15 milhões de reais de emendas parlamentares por ano. Sabe para que isso foi criado? Sabe qual a ideia inicial teórica para isso? Foi criado que representa 1,2% da receita corrente do governo no ano anterior. Foi criado para que cada deputado pudesse, conhecendo a realidade da sua cidade, do seu local, pudesse aplicar melhor uma parte do orçamento. O que que na prática acontece que a gente cansou de ver nesse governo? Ou seja, quem define com quando e como vai liberar essas verbas, quem é? O Executivo. O que o Executivo faz com as emendas parlamentares? Ele barganha com os deputados votações no plenário favoráveis ao próprio governo. Isso é o que aconteceu muitas vezes no governo Temer. A outra coisa que como é usada a emenda parlamentar, que teoricamente era para ser usada em benefício da população, etc., ela é usada também para deixar os prefeitos reféns dessas verbas. e, curiosamente, trabalhando para os deputados, que começam a depender dessas verbas. Então, qual é a maneira...
Aí tem um círculo vicioso da velha política.
Sim, mas exatamente, qual a maneira de controlar isso minimamente? Acompanhando a legislatura das pessoas que você elegeu. É só acompanhando essa legislatura, de como está agindo esse deputado, que é possível frear esse processo. Porque não há controle nem na mídia não controla isso, nunca controlou, e não há controle no governo, e não há controle na própria casa parlamentar. Então, a única maneira é o eleitor acompanhar o seu candidato e não devolvê-lo à Câmara Federal. A última coisa que eu queria colocar é a seguinte: o Américo falou disso, dessa preservação dos mesmos, e pesquisa recente na Carta Capital mostra uma coisa aterradora, assustadora para todos nós. Quer dizer, não é da Carta Capital, é da Transparência Brasil. Mostra que quase metade dos deputados federais, eles são, vamos dizer assim, ligados a dinastias de parlamentares. São colocados sucessivamente um atrás do outro há décadas. Quer dizer, nós não reformamos o Congresso Nacional há décadas e criamos o hábito das dinastias, que são profusas no Brasil inteiro. Precisamos romper com essas dinastias.
Uma informação importante para você que nos ouve. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. E em 2017 atingimos mais de 3 milhões de pessoas e mais de 260 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição.
Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer, muita greve, você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz, só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, vindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea?
Ao som do Gabriel, o pensador, até quando? A música Até Quando? Essa letra aborda o tema do conformismo e da atitude da população diante dos problemas da sociedade. Tais temas foram escolhidos para espetar o ouvinte, motivar o ouvinte. De acordo com o cantor, esse fato foi elogiado pela maioria dos críticos, mas também foi criticado por outros. Vamos lá, Gabriel. Será que vamos conseguir motivar a população?
Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. São filhos sem escola.
Vamos transformar essa eleição numa grande consulta popular e dizendo à população de que, se ela quer mudança, ela mude pelo menos com o Endo aqui falando no NOF do Congresso Nacional, mas naquelas pessoas, pelo menos que se lembre, né, de quem escolheu e que plataforma o candidato está propondo. Mas agora nós vamos falar de educação.
A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão, embarca com suas dores pra longe do seu lugar.
Com a professora Irene Reis dos Santos. Boa tarde, Irene.
Boa tarde, Joel. Em quem votar? Conscientização para o voto. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Essa frase é atribuída a Simone de Beauvoir, mas bem poderia ser de Paulo Freire, que fez um longo tratado sobre o tema e do qual precisamos falar rapidamente antes que seus livros sejam queimados em praça pública sem que sequer tenham sido estudados. Dá para acreditar que essa bandeira de um candidato Aí, deixa pra lá. A pergunta é, em quem votar? Você lembra a quem deu o seu primeiro voto? Lembra da emoção de ir à urna pela primeira vez? E lembra em quem votou da última vez? Imersos em nossas agendas pessoais e de trabalho, sem tempo para respirar, quem de nós já conseguiu parar para pesquisar sobre a vida política dos candidatos, os seus feitos, suas experiências, suas propostas? E se a gente que é adulto está assim, já imaginou como estão os jovens, aqueles de 16 anos de idade que podem votar pela primeira vez? Será que querem? Que candidatos apresentam ideias reinventadas, coerentes com as demandas do nosso século? Como oferecer suporte à juventude para que possam entender mais sobre política e o que educação tem a ver com isso? Não estivesse silenciada em tempos temerosos, a educação deveria ter a política como agenda permanente. Mas uma política com P maiúsculo. Olha, em quem votar? Que candidato tem pensado, como propõe Edgar Morin, no planetário, no continental, no nacional, no local? Que candidato tem pensado em uma política capaz de dialogar com a realidade e com a identidade humana? Dialogar. Precisamos disso antes de qualquer coisa para falar sobre conscientização para o voto. Precisamos nos despir de preconceitos, de paixões de antanho. É preciso que assumamos decepções e que busquemos elencar nossos valores pessoais. De que valores não podemos abrir mão? Ética, honestidade, que candidato se alinha melhor com os nossos valores pessoais? Teria ele possibilidades de cumprir com o que promete ou já tem histórico de mau pagador de promessas? Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando Educação, e te convido a ler mais sobre este assunto em minha coluna Reinventando Educação, na página do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde a todos e deixo vocês com esse montão de perguntas.
A favor da comunidade.
Tá aí, esse montão de perguntas os nossos dois convidados irão responder. Existem muitas pessoas que querem transformar a sua realidade, querem furar o bloqueio econômico e se transformar no candidato com aspirações que defendam a maioria da população brasileira.
Eu avalio que sim, Joel. Infelizmente não é a maioria, mas nessas eleições, pelo menos por onde eu tenho rodado e com quem eu tenho conversado, você vê que tem, vamos dizer, uma nova geração aí de candidatos, infelizmente ainda minoria, infelizmente com pouquíssima estrutura de campanha, mas pelo menos vamos destacar aqui algum elemento positivo, né, só para não falar de coisas negativas aqui na nossa conversa, mas tem um conjunto grande de uma nova geração de candidatos chegando aí. Pessoas jovens, muitas mulheres, então a pauta do feminismo muito forte nessas eleições, a pauta antirracista, então um conjunto grande de candidatos negros, negras, que vem trazendo essa pauta. Nós temos aí a emergência de um coletivo, né, a Frente Favela Brasil, que traz todo um debate de uma visão de sociedade a partir da favela, a partir do morro, a partir da quebrada. Então, assim, tem esses elementos que começam a surgir. Então, na minha avaliação, nós estamos iniciando uma renovação dos quadros políticos, que não é para agora, mas eu sinto que estão iniciando a entrada de novos atores, de uma nova geração que vem para ser candidato. No entanto, a disputa ela é desproporcional. São partidos, via de regra, pequenos, ou mesmo dentro de partidos grandes, são candidaturas pequenas, com pouca estrutura, mas a parte boa, eu acho, é que o TSE, ele alterou a legislação e agora, nessas eleições, está permitida a chamada vaquinha virtual. Nas eleições passadas, foi tentado avançar com essa proposta, mas o TSE, por uma série de questões, tanto técnicas quanto políticas, não conseguiu viabilizar. Esse ano pode. Então, nós temos aí algumas plataformas de vaquinha virtual, onde você pode ir lá doar para o teu candidato, pela internet e tal, não sei o quê. E isso tem sido uma ferramenta muito, muito, muito importante para as candidaturas de candidatos novos, principalmente de candidatos jovens, e é uma forma também de você interagir com os seus eleitores, né? Então, as redes sociais, esse trabalho muito visual, Instagram, Twitter, Facebook, essas coisas todas, somado às vaquinhas virtuais, tem sido uma nova, vamos dizer, tem sido um novo elemento colocado nessas eleições que merece também um destaque positivo nesse sentido.
Outro destaque é, você já citou também, é a utilização das redes sociais, né, que é importante para eles se tornarem conhecidos, as suas propostas, né? porque o candidato não é por si só, mas o candidato de uma comunidade, de uma proposta, de uma ideia. O Américo destacou aqui as questões dos coletivos feministas, né? A questão da mulher é fundamental. A mulher é subrepresentada no Congresso Nacional, menos de 5%, que é um absurdo. Ela é a maioria da população brasileira. Quero ouvi-lo, Endo.
Acho que tem algumas coisas muito importantes para falar sobre isso, que indicam, falando em educação, inclusive, que é um problema que foi diagnosticado pelas esquerdas durante todo esse processo pós-impeachment, né, onde nós estamos tendo que engolir um pior presidente da história do país. Mas as esquerdas mobilizadas, as pessoas pensando sobre esse grave problema que nós estamos vivendo, a gente constatou, pelo menos todos os diagnósticos que eu vi e todos os grupos que eu participei, constataram o seguinte: nós, por mais que nós tenhamos informações, análises importantes, tenhamos diagnósticos bastante profundos, nós não estamos comunicando. Ou seja, nós estamos mais ou menos encerrados dentro de uma bolha que a gente chama da bolha da esquerda, né? No caso de São Paulo, por exemplo, até uma bolha da Zona Oeste, muitas vezes. A campanha, que é importante passar a campanha por um novo congresso, dentro, no interior dessa campanha, um grupo se organizou para tentar criar uma estratégia, uma metodologia para vazar isso, para atravessar isso. É uma estratégia, obviamente, de longuíssimo prazo, que não vai incidir sobre essas eleições, mas poderá, se continuar, incidir sobre outras eleições. Essa estratégia consiste no seguinte: de criação de rodas de conversa em lugares dos mais diferentes, com as pessoas mais comuns, na cidade de São Paulo, né? Ou em qualquer lugar do país. Ou seja, você faz um encontro entre pessoas para discutir o que é o Congresso Nacional, como o Congresso Nacional está composto hoje, a favor de quem e de que valores. E depois você lança, por exemplo, isso varia de roda de conversa para roda de conversa, mas você lança uma proposta. Ou seja, você pode pegar, por exemplo, as três últimas eleições importantes no plenário da Câmara Federal: a PEC do fim do mundo, a reforma trabalhista e a lei da terceirização. Pega essas listas e vejam como votaram os deputados, vejam como votaram os partidos, e considere isso, porque esses são flagrantes de atentados contra os direitos da maioria da população brasileira. Se quiser ir para outros ainda, veja quem livrou o Michel Temer da denúncia. Veja como votaram os deputados.
E
onde eles estão. Porque todos eles, a grande massa deles, tentará a reeleição esse ano. Então, não é muito esforço. Basta a gente dar algumas clicadas na internet e nós vamos ter essas listas. E nós podemos dirigir o nosso voto a partir da informação que vem nessas listas, que são listas muito objetivas de como votou e como se comportou cada deputado federal.
É uma ideia interessante, né? De grupos conversando a respeito de temas que são fundamentais para a população brasileira, e a partir desses temas escolher seus candidatos que defendam, que tem uma plataforma em função deles, né? Feminismo, os direitos humanos, que são fundamentais para que a nossa democracia representativa, ela se consolide, né? Nós vivemos uma crise, né, na nossa democracia, com a credibilidade das nossas instituições próximas de zero, né? Endo, que você fala com o sujeito que procura você no teu consultório a respeito? Eu me lembrei de um livro agora, do professor Christian Dunker, A Reconstrução da Individualidade. E também me lembrei do William Hage. Ano passado ele dizia: olha, eu vou parar de analisar as pessoas porque eu vou deixar você sadio para uma sociedade doente. O que que hoje o analisado que bate no consultório do Paulo Wayne ouve a respeito de que a sua individualidade tem que ser construída diante de um projeto coletivo? Como é que é isso?
Então, eu acho
surpreendi,
que...
né?
Não, porque eu acho que o que é importante hoje, que a gente diz, né? Algumas coisas coletivas fazem bem à saúde. Por exemplo, justiça faz bem à saúde, né? Um país onde há justiça, onde as pessoas podem recorrer aos operadores do direito para reivindicar justiça para si, ela faz bem à saúde. Então não é só nos consultórios que essa saúde ela é construída. Política também faz bem à saúde, porque se você tiver candidatos que defendem os seus direitos, então vou dar um exemplo muito interessante. Nas rodas de conversa, quando nós vamos falar, e eu fui falar, por exemplo, a jovens da periferia, que eu vou votar pela primeira vez, e onde não há essa hostilidade que nós vemos nas redes sociais, eles, quando você começa a colocar elementos, você sabe que há uma lei do nascituro, por exemplo, as meninas de 16 anos. Lei do nascituro que está sendo, está tramitando na Câmara. O que, que essa lei diz? Que a mulher que for estuprada vai ser criminalizada se for tentar o aborto. E que aqueles que ajudaram essa mulher, se ajudarem essa mulher,
também serão
criminalizados. Se imagina, quando uma menina de 16 anos da periferia da cidade de São Paulo ouve isso, ela se abre para o diálogo. Ela conecta com o que está acontecendo na Câmara Federal. Ela conecta com aquilo que pode incidir diretamente na vida dela e determinar a vida dela, das irmãs, da mãe, de todas as mulheres que ela conhece. Ou seja, existe uma forma de conexão, né, que nos diz, as pessoas estão interessadas sim em política, desde que a política seja alguma coisa que para elas represente algo na sua própria vida. Então, um outro exemplo interessante é que quando nós fomos conversar num colégio, rodas de conversa, estabelecendo diálogo sobre o que é o Congresso Nacional, etc e tal, os próprios meninos já tinham um trabalho feito ali naquele colégio, um trabalho que indicava o seguinte: se você juntar as bancadas, né, dos empresários, do agronegócio, das indústrias de armamentos, né, no Brasil, que é a Taurus, a indústria brasileira de cartuchos e as empresas de segurança, e a bancada dos empresários, você faz 75% do Congresso.
É a chamada BBB, né?
É, BBB, mas tem mais do que BBB, tem a bancada dos empresários também.
BBB.
É, né? E aí você junta, você tem mais 75% do Congresso, você muda a Constituição Federal.
Esse tipo de debate, esse tipo de discussão torna a vida um pouco mais sadia, é o que você está dizendo. Muito bem, vamos começar com as perguntas dos nossos ouvintes.
Isso, já recebemos aqui uma pergunta que vem do Fábio, feita pelo Fábio Dante, lá da Vila Romana, minha querida Vila Romana. Fábio, obrigado pela sua colaboração. Ele pergunta o seguinte: os políticos corruptos são reflexo do jeitinho brasileiro? Como mudar isso? E aí, Paulo e Américo, como é que vocês respondem essa questão? Quer dizer, a corrupção é do jeitinho brasileiro, que já vem lá desde as caravelas do Pedro Álvares Cabral e do Pedro Vaz de Caminha?
Depois eu queria fazer uma pergunta em cima, que o Américo respondesse depois do Fábio, respondesse a minha, que é o seguinte: como um novo candidato que tem uma proposta da nova política pode contornar todos esse jeitinho brasileiro que já está institucionalizado no nosso país, né? Que é o poder econômico sendo exercido de forma contundente, e as pressões a respeito dos interesses, né, dos poderosos do nosso país. Como é que se pode, nesse momento, com toda essa estrutura já montada, vocês ao longo do programa já se deram alguns exemplos, né, já algumas leis já votadas no Congresso Nacional e outras que estarão por vir, né, é um governo que tem mais três, quase quatro meses, mas também pode continuar fazendo muitas maldades ainda, né, para o país e para a maioria da população brasileira. De como se contorna isso, né, e possa se exercer um mandato com dignidade, né?
Eu acho, Joel, respondendo primeiro nosso ouvinte aqui, não me parece que a corrupção ou o sistema corrompido da política brasileira é fruto do jeitinho brasileiro. Eu acho que é exatamente o contrário. Então, nós temos um país que foi construído com base na escravidão, com base na expropriação de terra e com base num projeto de desigualdade. A desigualdade no país, ele é um projeto político, ou seja, é um país inteiro construído para que uma minoria tenha um conjunto de privilégios e o restante da maioria viva de maneira a sobreviver do jeito que dá. Então isso é um projeto político, não vamos achar que isso é natural. A desigualdade não é natural, ela é um projeto político. Fruto disso, o que acontece é a ideia de emancipação, a ideia de participação, a ideia de mobilização, são ideias onde os poderes públicos, as autoridades públicas refutam de prontidão. Então, o jeitinho brasileiro, ele é justamente o contrário, ele é uma estratégia das elites para se manterem no poder. Então, se a gente pega coisas como acontece em todas as eleições, então compra de voto, por exemplo, né? Você vai comprar o voto por um saco de cimento, por uma dentadura e tal. No senso comum, você vai ter uma reflexão que é, bom, isso é ruim porque, olha aí, o povo também está corrompido. Mas, na verdade, o que deveria nos chamar a atenção é: que país é esse que, por um saco de cimento, você topa decidir o futuro do país e votar em candidato A, B ou C em troca de um quilo de arroz, um quilo de cimento. Por que que isso acontece? Por conta dos níveis profundos de desigualdade que a gente tem. Então não adianta a gente criminalizar a população, não adianta a gente criminalizar o jeitinho brasileiro, ele é fruto desse projeto estabelecido. Então acho que esse é o ponto central. E somado ao que você falou, Joel, a forma que a gente tem é ocupar a política em larga escala. A mulher tem que estar na política, a população negra tem que estar na política. Nós precisamos de uma bancada de jovens, uma bancada lutadora, uma bancada rebelde, uma bancada radical, que de fato enfrente. Isso já está acontecendo. Você pega a Câmara do Rio de Janeiro, Marielle representa isso. Quando você pega no Rio de Janeiro também o trabalho que está fazendo a Talíria, quando você pega lá em Belo Horizonte o trabalho que estão fazendo também o gabinete da Muitas, é um gabinete jovem, totalmente diferente, combativo. Aqui em São Paulo também conseguiu barrar a reforma da Previdência. Quer dizer, está começando alguma coisa aí. Então, me parece que a forma da gente conseguir trazer é ocupando a política, participando amplamente e um combate radical aos privilégios da velha oligarquia e um combate radical ao projeto político de desigualdade.
Américo, na última entrevista que nós conversamos, você estava divulgando o mapa da desigualdade. Esses contrastes que existem na nossa cidade, Zona Norte, Sul. Esses dados estão sendo utilizados para sensibilizar a população de baixa renda?
Sim, esses dados estão sendo utilizados. No entanto, esta eleição, como é uma eleição geral, os nossos dados, eles são dados municipais. Então, é bom para o debate, mas ele ainda não consegue conferir a totalidade do debate, porque esse ano a gente vai eleger governador do estado, presidente da república, senador e tal. Mas eu imagino que para as eleições de 2020 para o município, sem dúvida nenhuma, esses dados vão balizar bastante o debate.
Eu tenho uma questão para o Paulo e para o Américo. O voto obrigatório, como nós temos hoje, de uma certa forma, ele não procura, não distorce, não favorece a distorção da pessoa ir votar, porque tem que votar e não porque ela tenha consciência naquele candidato que eu quero votar. Se o voto fosse facultativo, não facilitaria somente que o leitor consciente fosse lá e votasse nos melhores candidatos?
Bom, isso é óbvio, né? Que você votando por desejo significa que você está minimamente instrumentalizado para votar em quem você vai votar. Quer dizer, não sei se é um voto mais consciente, mas provavelmente seria um voto mais informado, né? É quando se estabelece o voto obrigatório, você conta com a ignorância profunda, que é isso que a gente está falando desde o começo do programa, em relação até ao que é o Congresso Nacional. Então você conta com isso. Eu cansei de ver em rodas de conversa pessoas que diziam: bom, eu sempre votei no meu candidato pegando o santinho do chão. Quer dizer, é uma distância, né, que conta com a ausência total de repertório em relação a quem vai votar, o que é o Congresso Nacional e como ele define as nossas vidas de maneira no médio, longo e no curto prazo. Uma coisinha só que eu queria acrescentar em relação ao ouvinte, do jeitinho brasileiro. Eu como trabalho muito com a questão das heranças da ditadura militar e das práticas de atrocidades e violações.
Trabalho
de direitos.
De memória importante que vocês realizam.
É, um trabalho que a gente faz há muitos anos, mas eu, só usando como analogia, a gente fala no campo da memória de uma coisa importante, né? Quando os militares diziam: não vamos levantar as feridas, vamos abrir as feridas, vamos virar a página, etc e tal. E o Boaventura de Souza Santos faz uma síntese que eu gosto muito, né? Que ele diz: olha, no Brasil, o conflito, nesse ponto especificamente, é entre aqueles que não querem lembrar e aqueles que não podem esquecer. A coisa do jeitinho é a mesma coisa, porque o trabalhador não pode dar jeitinho. Ele é cobrado no imposto de renda na fonte, ele é cobrado no seu olerite. Ele não tem como dar jeitinho. Então, no Brasil é
relação perversa, né, com o homem.
Exatamente,
entre
os que podem dar o jeitinho e os que não podem de jeito nenhum dar jeitinho nenhum. E tem que viver na sua precariedade. É essa correlação de forças que nós precisamos mudar no Congresso Nacional, no país, evidente, mas no Congresso Nacional, com essas alternativas que o Américo está citando. Uma última coisa que o Américo citou há muitas, eu acho que está acontecendo uma coisa muito interessante nas candidaturas populares, né? E a gente vai recomendar, até o final do programa, entrar no site do Observatório das Eleições, onde muitas dessas iniciativas importantes estão aparecendo, mas são as candidaturas coletivas. Candidaturas coletivas, que são candidaturas onde uma pessoa aparece na urna, mas ela é de um coletivo. Ele é de um grupo de pessoas.
Nossa, que interessante.
Que depois vão trabalhar junto nessa legislatura. Então, isso é uma coisa muito legal que está acontecendo.
Endo, os eleitores que se utilizam das redes sociais para se inteirar das eleições, 25% disseram que raramente ou nunca verificaram a veracidade das informações recebidas. Outros 46% declararam que sempre verificaram. E outros 29% relataram que verificaram às vezes. Te preocupa a presença do fake news nas eleições?
Me preocupa, mas você sabe que eu tenho visto, Joel, em relação a essa, como perfurar essa coisa em relação às informações, pelo menos dos parlamentares, os parlamentares em legislatura, vejam como ele votou. Peguem os projetos de lei, né, que atacam os direitos da população, da maioria, e vejam como ele votou. É simples, é objetivo, né? Não há como negar a maneira como esse cara... E ele, você vai ver que é uma regularidade. Essas pessoas, elas votam sistematicamente contra o interesse da maioria das populações, como tem aqueles que votam sistematicamente a favor.
Américo, eu queria um comentário rápido seu. Apenas 6% dos eleitores disseram que vão se informar pela propaganda eleitoral da televisão. E toda a campanha dos candidatos, majoritários ou não, estava calcada em cima da TV, né?
Sim. A gente tem pouco estudo com relação ao impacto dos debates, da propaganda eleitoral no voto de fato. Então, é sempre difícil fazer esse tipo de correlação direta. Mas me parece o seguinte, cada vez mais você tem um deslocamento onde as redes sociais vão começar a desempenhar um papel talvez mais importante na formação da opinião do eleitorado do que os programas de televisão. No entanto, Joel... Os programas de televisão, os debates e tal, eles são fundamentais, vamos dizer, para formar aqueles formadores de opinião. Então, eles, de alguma forma, mobilizam aqueles influenciadores. E, a partir disso, esses influenciadores também, de alguma forma, mobilizam a opinião pública.
Muito bem, nós temos mais 5 minutos, mas eu quero as considerações finais dos nossos dois convidados. Eu gostaria, para informar você, ouvinte, que você pode se informar da campanha Votar para Mudar, que o Observatório incorporou. É só acessar o nosso e-mail, observatorio.org.br, ali você terá todas as informações, textos, orientação, a importância que o que faz um deputado federal, estadual, um senador. E também nós temos uma plataforma, né, que você, desse trabalho que vocês vêm realizando. E gozado que estamos aqui no Observatório furando essa bolha, né? Porque vocês está pouco divulgado. Então vamos lá. Quem está em casa, no carro, ouviu e gostou do que vocês falaram, aonde que ele deve acessar para acompanhar o trabalho de vocês e saberem quem são esses candidatos populares que essa plataforma, digamos, apoia?
Duas coisas aqui para o nosso ouvinte. Em primeiro lugar tem um conjunto gigantesco de campanhas, de sites, de aplicativos, de agências que estão checando dados, e todas essas iniciativas, elas estão mapeadas numa coisa que eu convido muitos nossos ouvintes a buscarem, que é o mapa das eleições, o Observatório das Eleições. Então, o site que eu queria passar aqui para o nosso ouvinte conhecer, que são eleiçõesmelhores.pactopeladdemocracia.org.br. Nesse site, o nosso ouvinte vai encontrar todas as iniciativas que estão acontecendo para melhorar a qualidade das eleições. E para conhecer a nossa campanha que nós estamos desenvolvendo sobre o Congresso Nacional, acessa umnovocongresso.org.br, que é uma campanha para chamar atenção para o voto no Congresso Nacional. Muito importante os nossos ouvintes conhecerem lá o nosso site.
Muito bem, vamos deixar uma mensagem otimista?
Não, então, queria convidar a todos também, entrando no site por um novo congresso, vocês vão encontrar lá um e-mail, e nós estamos trabalhando, um pequeno grupo está trabalhando na constituição de uma metodologia de trabalho para essas rodas de conversa. Nós já temos feito algumas rodas de conversa, pretendemos continuá-las, né, e nós estamos forjando um material.
Aonde elas acontecem, quando acontecer?
Como fazer, as pessoas têm medo de discutir a política, mas o que a gente tem visto que na medida em que a gente vai prestando informações objetivas e fidedignas, elas se abrem e querem discutir política. Essa oposição, essa dicotomia, esse ódio, ele está muito mais nas redes sociais, porque quando você se aproxima de grupos, os grupos, muitos deles se abrem para uma conversa. Então é um passo adiante que a gente está dando. Entre no site, tem lá um contato, se as pessoas quiserem participar, abrir uma roda de conversa no seu lugar, com sua família, no seu escritório, numa ONG, a gente pode pode também acompanhar e discutir um pouco.
Você levantou um aspecto importante que a gente tem que ressaltar, né? O clima de ódio que está nas redes sociais representa apenas uma parcela da população. Tem muita coisa interessante acontecendo, comunidades realizando, projetos que estão sendo desenvolvidos, pessoas preocupadas com o futuro do nosso país. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado, grande prazer em vê-lo, Américo.
Eu que agradeço, Jean.
Parabéns pelo trabalho e esperamos que o otimismo de vocês se torne realidade com o resultado das eleições, sobretudo no Congresso Nacional.
Muito obrigado, Jean.
Obrigado, Joel. Obrigado a todos os ouvintes.
Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde. Só fazer o último convite para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, para acompanhar nosso programa de TV, todas as quartas-feiras à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Paulo Endo, professor doutor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e do Programa Interdisciplinar em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E Américo Sampaio, sociólogo e gestor de projetos da Rede Nossa São Paulo e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Nós voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça, até bagulho fumou. Jantou no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição.
E lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição.
Ele fez questão de beber com a guarda-chuva. Foi lá no terreiro pedir ajuda e bateu cabeça no gongá. Mas ele não se deu bem, porque o guia que estava incorporado disse: esse político é safado, cuidado na hora de votar. Também disse: meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater, pode escrever.
Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda os homens lhe prender.
Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça, até bagulho fumou. Jantou no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição.
E lá usou lata de goiabada como prato.
Aê,
eu logo percebi, é mais um candidato
sujou.
Para a próxima eleição.
E ele fez questão de beber a guarda-chuva. Foi lá no terreiro pedir ajuda e bateu cabeça no gongá. Mas ele não se deu bem, porque o guia que estava incorporado disse: esse político é safado, cuidado na hora de votar. Também disse: meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater, pode escrever.
Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda os homens lhe prender.
Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Depois que ele for eleito, dá aquela banana pra você, pode escrever.
Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.